Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença aí, né? Chegando sempre com você, às seis pouquinho. Só para lembrar você que você tá viva, que você tá vivo. Bem-vinda, bem-vindo, você caiu do céu. Caiu do céu para viver mais um dia de experiência humana. E aí, isso te anima? Você fica feliz com isso? Tá pronta, tá pronto para viver esse dia com tudo? Com tudo que você quer, com tudo que tem nesse coração aí. Opa, então tá bom. Vamos pra vida? No ar uma nova manhã, no ar um novo dia, você acaba de cair do céu. Caiu do céu, pra quê, hein? O que você faz com esse milagre? O que você está fazendo com esse milagre? Pois é, veja lá como é que você está usando essa riqueza que é o seu tempo, que é a sua saúde, seu pensamento, seus sentimentos, sua capacidade de análise, sua ação, sua energia. É isso aí. A sua vida está valendo a pena ser vivida? Ah, tá. Não vá dizer que a vida é aquilo que você tem, hein? Aquilo que os outros têm, tudo aquilo que você quer e deseja. Eu sei que é muito bom quando a gente pode ter tudo aquilo que a gente deseja. Mas a sua vida é mais do que isso, ela já é uma riqueza em si, certo? Tem um valor em si. Você pode agregar outros valores, mas você já é uma riqueza em si. Você já é uma reserva especial de todo o DNA, de todos os seus ancestrais desde Adão. Então, ó, você é a ponta também de lança para o futuro de toda uma civilização. Então, você já tem valor. As outras coisas do tempo desaparecem, mas o que você faz com sentido e valor, isso sim tem que valer a sua vida. Certo? Então, nisso estamos todos iguais. Todo mundo tem o mesmo pacote de minutos para viver até voltar para a cama. Para viver até o dia que tiver essa permissão, essa condição, o jeito de respirar, de sentir e pensar e fazer e sonhar. Então, tamo junto aí. É um prazer estar com você mais uma vez, elaborando o dia, elaborando o mundo, elaborando aí essa realidade, lendo o mundo. Eu leio, você lê, todo mundo lê e a gente lendo junto com nossas lentes somadas. Pode ter certeza, a gente constrói conhecimento a cada dia, inovação a cada dia. É um prazer estar com você, obrigado por permitir que eu chegue aí tão perto de você, nesse momento mágico do dia que é o seu despertar. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. Quem está comigo aqui, vai escrevendo no chat. Hoje vocês vão trocar ideia aí, que hoje eu não vou interagir com o chat, mas escrevam aí, manda recado para todo mundo, compartilha. Quem está comigo aqui pilotando tudo é o Thiago Toledo aqui ao vivo, Roberta também, o Ulisses Galuti, Isidro, Roberta, Davi Aguiar, tamo junto com você. E quem está aí transmitindo pela Rádio Local, Rádio Transrio, Rádio Esporte Clube Catolebo Rocha, Rádio Jovem Terra, aqui a nossa Rádio Positiva, vamos aí que está tudo certo. Esse programa aqui tem o apoio de G-Infor, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com E-Social e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Quero dizer só uma coisa para você, você já viu a palavra-chave aqui da Agenda Atitude hoje? Ó, palavra-chave da Agenda Atitude hoje, tá aqui, ó. Momento. O ideal não é esperar pelo momento ideal. Você fica esperando o momento como quem espera uma carta, como quem espera um e-mail, como quem espera uma mensagem no WhatsApp, como quem espera o salário no fim do mês. Não, o momento é uma coisa mágica em qualquer área que ele venha. É o seu momento, é o momento que você percebe, é algo de onde você extrai uma fagulha de segundo, mas que vai representar uma diferença na sua vida, um encantamento para sempre. Então é isso aí, olha. Esperar, o ideal é não esperar o momento ideal. Nesse caso, Daniel Dantas está dizendo a respeito de quando você projeta alguma coisa, quer fazer alguma coisa e fica esperando o momento ideal. Olha, momento ideal para fazer qualquer coisa, para empreender, é agora. Alguma coisa você pode fazer agora. É já que você faz. O ideal é não esperar o momento ideal. É para já, é para hoje, é agora que você faz alguma coisa. Mas dá outras leituras também. A gente vai pensar hoje sobre essa palavra. Fernando Pessoa, poeta grande português, muito chegado no Brasil, o poeta Fernando Pessoa. Ele diz: sinto-me nascido a cada momento para a eternidade do novo mundo. Para a eterna, digamos, na verdade eu estou trocando aqui a frase, para a eterna novidade do mundo. Todo dia tem uma novidade no mundo. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. É isso aí, esse sabor. Que você consiga tirar aí um pouco das suas preocupações, todas as pendências aí que ficam buzinando na sua cabeça, que você se sinta viva, vivo, presente, para sacar isso aí, eterna novidade do mundo. Todo dia tem uma novidade. É isso aí, sacar isso e se alegrar com isso, porque você faz parte dessa novidade do mundo. E a Simone de Beauvoir, feminista também, fundamental, existencialista, diz o seguinte: o presente não é um passado em potência, ele é o momento da escolha e da ação. É isso aí, o presente aí, dessa interpretação de presente que ela dá, é o momento da escolha e da ação. Esse momento que você fala é agora, é sim, é não. Vamos pensar sobre isso, a gente volta depois. Durante o programa a gente vai dando uns pitacos aí sobre a palavra momento e você vai pensando, qual é o seu momento? Você está vivendo um grande momento? O que você está fazendo da vida? O que está acontecendo? Vamos lá, vivendo aqui as emoções do dia 29 de março. Pergunta de caráter filosófico, filosofia na prática de hoje. Quando e por que o outro nos faz falta? Quando e por que o outro nos faz falta? Vamos refletir sobre isso hoje também. Vai pensando aí. Qual é a diferença de falta e saudade, hein? Você sente falta. E aí? Você sente saudade? É igual? É diferente? Como é que você pensa essas duas coisas? Conta pra gente aqui. Escreve. Qual é a diferença entre sentir falta e sentir saudade? Pesa igual? Saudade pesa? Ou saudade é uma coisa gostosa? E quando você sente falta, pesa, dói? É, fica ligado. Questão do dia para a gente pensar junto hoje. Na sequência aqui do programa, depois desse nosso papo, hoje tem Positivity Talk, que é a conversa com quem tem o que dizer de bom. Presente aqui hoje, Dr. Sérgio Weissmann. É melhor cuidar da saúde do que da doença, entre outros assuntos que a gente vai trocar aqui, a importância do sono para quem quer ter, claro, mais saúde, qualidade de vida e especialmente alta performance. Você quer fazer tudo, quer render muito, não adianta você ficar trabalhando 15 horas por dia só pensar no trabalho, não dormir, não se alimentar bem, não dar atenção para os seus afetos, não pensar em coisas diferentes. Isso não é produtividade, isso é o caminho para a doença. Então, olha, o sono te ajuda a pensar isso. No recorte audiolivro de hoje, Constelação Familiar, o livro de Sônia Onuki, da editora Buzz, recorte será o Círculo do Amor, Infância por Verdade. Ela divide em círculos, né? A constelação. Então é essa fase aqui e ela vai falar sobre isso, vamos ler sobre isso e explicar como é que são nossas respostas aos nossos pais. Você vai se enxergar, você vai interpretar muita coisa. Então tá aí, ó, momento, palavra-chave, reflexão sobre a falta e a saudade. E insight de hoje, do livro de Daniel Carvalho Luz, como anda a sua autoimagem? É isso que você pensa de você. O que você pensa de você, hein? Como é que anda a sua autoimagem? É, cuidado, hein, porque isso aí determina muito os seus resultados, como é que será o seu mundo. Tá bom? Olha aqui, o astral do dia aqui. Forças especiais para você atuando aí, Almer Bongrad, se acessa aí Astro Brasil, dia 30, mês março, ano 2023, do calendário cristão, 5.782 no calendário judaico, no calendário islâmico, 1.444 no calendário chinês, ano do coelho, outono brasileiro, a lua quarto crescente. É isso aí, veja aí o seu astral do dia no Astro Brasil e vamos seguir em frente aqui. Vira a página que eu quero destacar uma pessoa que faz um barulho legal, hein? ela chama muita atenção. Vira a página aí que eu quero mostrar uma pessoa aí que arrebenta. Ela cria polêmica, ela é controversa e ela é um resultado. Ninguém é capaz de ignorá-la. Vira a página.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É, nessa data nasceu, sabe quem? Em 1993, uma millennial, nasceu no Rio de Janeiro a cantora... Prepara Anitta. Pois é, a poderosa Anitta, que suscita tantas discussões. Eu sei que aqui mesmo, no nosso papo, você vai ficar pensando o que, que essa Anitta está fazendo no primeiro programa, no Feliz Dia Novo. Pois é, Anitta. Anitta tem o que contar, ela é uma pessoa que empreende, ela faz sucesso. A gente vai fazer um julgamento a partir dos negócios, a partir da moral, a partir da música. Pois é, ela é um fenômeno da mídia atual, enfim, atua e explora muito bem todos os canais que tem. E é bom pensar, porque ela também tem uma presença de bastante respeito no meio empreendedor. Para lembrar um pouquinho de Anitta, olha, eu coloco até a Anitta hoje como celebridade do dia. Por que não? Por que não? Celebridade do dia hoje aqui é a Anitta. Aos 16 anos, ela cursou administração em uma escola técnica, foi chamada para estagiar na mineradora Vale. Segundo a cantora, as aulas de marketing que teve durante o curso de administração lhe são úteis até hoje e se sente elogiada quando a chamam de um caso de marketing, pois ela mesma é quem planeja e executa seu próprio marketing. Pois é, além de criadora, ela executa o marketing com essa visão total do negócio. Anitta, só para falar um pouco mais dela, é uma das celebridades mais influentes das redes sociais. Em junho de 2017, ela apareceu no ranking social 50 da Billboard norte-americana como a 15ª artista mais influente do mundo nas redes sociais, repetindo, entre outras vezes, sua aparição em dezembro, quando ficou na 10ª posição. Em março de 2018, ela ganhou o prêmio A Heart Music Awards na categoria Social Star, estrela das redes sociais. Após atingir o sucesso, Anitta associou sua imagem a diversas marcas. Muitas vezes referida como um caso de marketing, Anitta afirmou sentir-se então elogiada e explicou: "Eu fico feliz quando vejo que as pessoas acreditam que eu seja um caso de marketing, porque sou eu mesma que também faço isso. Estudei marketing, me formei em administração num curso pré-faculdade, tive aula de marketing, todo o meu marketing sou eu que planejo, sou eu que faço. Então me sinto elogiada quando vejo as pessoas dizendo isso." As pessoas querem diminuir o valor que ela representa na música, no mundo pop, né? Na cultura pop, dizendo que ela é só obra comercial. E ela fala também isso. É, ela ainda descreveu como co-branding a sua estratégia de se associar com artistas estrangeiros com o intuito de levar seu trabalho a outros mercados. O que, diga-se de passagem, tem dado certo, né? No dia 2 de junho de 2022, ela foi agraciada como estátua de cera no Museu Madame Tussauds de Nova York, a primeira cantora brasileira a figurar no museu. Então, Anitta é a nossa celebridade do dia. E, enfim, tem os questionamentos de costume em relação à moral? É só Anitta? É isso? O que é essa onda de sexualidade nas redes sociais? Você pode pensar, as nossas crianças e tal, o que as crianças estão fazendo nas redes sociais? Pois é, uma responsabilidade que a gente não tem muito controle. Mas, enfim, essa é a indústria, este é o caminho da indústria cultural, especialmente da cultura pop no Brasil e no mundo. Mas vamos para a frase musical? Ah, Irineu, não vem, Irineu, isso mesmo? Você vai colocar a frase musical da Anitta? É, vou sim. Desafina com o Irineu cantando Anitta aí. Olha, eu não sei nada de Anitta. Realmente também não sou público da Anitta. Não consumo Anitta nem visualmente, né? Toda a parte sexy dela, da mulher bonita que ela é. E a música, naturalmente, eu tenho um outro repertório de atenção para ouvir. Mas não dá para ignorar o fenômeno pop que ela é pelos números que eu acabei de dar. E tem uma música, claro, que de tanto chiclete, de tanto que toca, chegou até mim. E eu tenho certeza que você vai desafinar comigo. E aí, ó, prepara, que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas. Opa! Ui, Irineu! Só as que incomodam expulsam as invejosas que ficam de cara quando toca. Pois é, ela já vai avisando que chegou, né? Ela é atitude, né? Prepara. Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo, você vai. Solta o som que é pra me ver dançando. Ai, Irineu. Ah, pode fazer meme aí. Até você vai ficar babando para o baile pra me ver dançando. Chama atenção à toa. Perde a linha, fica louca. Pois é, tá aí. Anitta. Anitta, celebridade do dia, frase musical. Fala a verdade, você cantou, hein? Vai pro chuveiro aí, poderosa. Vai por aí, vai dançando, tudo bem? Vai com humor. Celebridade do dia, aniversariante do dia, Anitta. Frase musical do dia também, Anitta. O show das poderosas. Mas enfim, ela mobiliza a nossa atenção quando ela entra lá em cena. Tá na TV, está passando, ela chega. Chega chegando, tem toda a construção também visual da pegada aí do clipe. Anitta, parabéns pra você. Segue em frente, hein? Eu sei que você tem muitas transições pela frente na sua carreira musical. Você está aproveitando muito bem o seu momento. E eu tenho certeza que muita coisa vai acontecer positiva na sua vida. E você, com essa força aí, vai produzir muito e vai gerar muita riqueza para você, para quem estiver perto de você, para a sua indústria, para os seus negócios. E que você consiga também ter, junto com essa exuberância, com essa beleza, com essa sexualidade toda, essa mensagem cidadã também, para ajudar as meninas e meninos, ajudar as pessoas na construção de uma ideia cidadã, na construção de valor, coisas que podem estar muito além também do próprio corpo, da dança e da música, porque afinal de contas, todo mundo tem a liberdade de ser quem quer ser, mas também a gente tem o compromisso de ajudar as pessoas a alavancar valores éticos, valores que são importantes para a construção de boas pessoas, de pessoas melhores, para um Brasil melhor, para um mundo melhor. Claro, sim, nem todo mundo vai conseguir ser Anitta, mas quem não quer ser Anitta, quem não vai ser Anitta, precisa ainda assim saber que a energia da Anitta pode ser usada para um trabalho bom. É isso aí, aprender com as visões de Anitta. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado, apoio G-Infor, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Momento é a palavra-chave, agenda, atitude hoje. Qual é o seu momento, hein? Você está vivendo o seu momento? Se acorda assim, você, vou ficar ligado no momento, vou ficar presente inteiro, eu quero tudo, eu quero mais, eu quero ter olhos, eu quero ter ouvidos, eu quero ter presença em tudo, porque aí você saca. Momento é aquele que você ganha um presente, você ganha uma imagem, você ganha, né, uma poesia, porque isso acontece diante de você. O momento também é aquela hora que você participa da construção de algo muito positivo para alguém. E se você deixar passar, perdeu. Sabe, tempo da bola? A bola quica na sua frente, você só tem aquele momento para fazer isso. Se passar, passou, já será outro momento. O Rubem Alves, pô, que tanto me inspira, inspira tanta gente, ele diz assim, ó, sobre o amor e o momento. Amar é ter um pássaro pousado no dedo. Quem tem um pássaro pousado no dedo sabe que a qualquer momento ele pode voar. Então, ó, curte aí o pássaro, curte o seu momento, porque depois tudo pode acontecer, a gente não tem uma previsão exata do que será depois, certo? Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Vai escrevendo aqui, vai dizendo o que você quer dizer. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos portais, sempre avisando você. Eu não tenho culpa das manchetes, tá? São as manchetes. E também lembre-se, as manchetes não contam a história toda. Muitas vezes a gente vê uma manchete e já fica pensando coisas e concluindo. Quando você lê a matéria que tem todo o desenvolvimento do assunto, você vê que às vezes a manchete nem corresponde ao que está escrito. E depois também veja outros veículos, outros sites, outras notícias, outras opiniões. Sempre leia quem é contra e quem é a favor. Se é sobre política, vê o que pensa a direita, vê o que pensa a esquerda, vê o que pensa o centro. Se alguém é neoliberal, vê o que pensa o liberal, vê o que pensa o progressista. São ideias que se complementam. Todo mundo, todas as ideias têm um fundamento. Todas as ideias são éticas, elas têm um valor. É através delas que a gente vê o como. Mas eu não escolho as notícias aqui, tá? E sempre tem notícias boas para você procurar nos jornais, nas revistas, porque tem muito mais gente produzindo coisa boa e a maioria das coisas boas não estão nas manchetes dos jornais. E você, por exemplo, é uma delas, né? Mas deixa eu entrar aqui, vai rapidinho aqui, só dar uma olhadinha, começando pelo portal do jornal O Globo. Manchete principal, Miriam Leitão, novo arcabouço fiscal prevê superávit em 2025 e 2026. Haddad apresenta modelo a líderes. Deve apresentar, está prometido para esta quinta-feira, vamos ver, né? Regra fiscal vai combinar superávit com novo teto de gastos. Precisa entender lá. Bolsonaro retorna ao Brasil após 89 dias nos Estados Unidos. Está embarcando nos Estados Unidos aí, seja bem-vindo. É isso aí, calma, tá? Chega leve, chega bem, porque a chapa tá quente, mas é isso aí. A gente espera que tudo volte aí, mesmo tendo saído pela porta dos fundos, que ele volte aí a atuar, tem um grupo político que o segue, que ele consiga ter essa sensatez, esse discernimento para trabalhar a alternativa, trabalhar como oposição, e é isso aí. É natural que tenha voltado. Demorou, né? Polícia investiga se dois alunos ajudaram adolescentes que matou o professor em São Paulo. Saiba o que levantou suspeitas. Polícia Federal marca depoimento de Bolsonaro sobre joias trazidas ilegalmente ao país. Pois é, o presidente chega, mas vai ter que ficar respondendo essas questões, né? Essa história das joias, essa história. E aí, tá voltando? Gleisi provoca Bolsonaro e diz que ex-presidente terá que se explicar. Isso é verdade, sempre tem que se explicar. Lauro Jardim, vice-governadora do Distrito Federal, recomendou que Bolsonaro não vá direto para casa. Lira e Pacheco briga pode acabar em despejo de Romário, Gleisi e Aécio. Copa do Brasil, quem se deu bem e quem se deu mal no sorteio da terceira fase, você viu? Então tá aí, Amsterdã lança campanha digital para manter longe turismo selvagem de jovens britânicos. O objetivo da campanha é acabar com a reputação de Sem Limites da capital holandesa. Inovação, cientistas criam colher que adoça alimentos sem uso de açúcar.
Olha só, nossa, essa é boa, hein?
Uma colher que não precisa de açúcar. Família real, príncipe William e Kate estão em pé de guerra por causa do livro de Harry. É, coisas da realeza. Mas vamos lá, pior que não lê nenhum jornal, não só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no portal do jornal Folha de São Paulo. Violência em colégios também, esse assunto continua rodando. Polícia investiga mais dois alunos por ataque à escola que deixou professora morta em São Paulo. Pois é, está repetindo a manchete. Tati Bernardi discute a função do cronista no Brasil. Então tá aí Mercado, estados definem ICMS único de R$ 1,45 por litro e pressionam o preço da gasolina. Acordo para encerrar a disputa com a União tem alíquota bem superior à atual. Volta ao Brasil. Polícia veta Bolsonaro em saguão de aeroporto. Escolta será sem brecha para acenos. Homenagem à professora morta também, lamentável ainda. Polícia Federal intima Bolsonaro a depor sobre joias da Arábia Saudita. Nova regra fiscal limitará crescimento das despesas federais a 70% da alta da receita. Trava deve ser calculada como percentual da estimativa de alta de arrecadação para o ano, diz Haddad. Guerra na Ucrânia. Estados Unidos alertam para risco de guerra nuclear com China e Rússia. Papa Francisco está com infecção respiratória e deve ficar internado. Segundo o comunicado oficial, Pontífice vai passar alguns dias no hospital. Seminário discute como produzir alimentos e energia limpa. Especialistas debatem como a produção agrícola será capaz de alimentar a população e garantir oferta de energia. TCU isenta ministra e diretor do BNDES de punição por pedalada de Dilma Rousseff. O relator alegou que processo contra Dueck e Barbosa ficou sem movimentação por 3 anos. Biden anuncia financiamento bilionário para fortalecer democracias em cúpula. Projeto é encarado com ceticismo por críticos que veem Estados Unidos em busca de protagonismo. É isso aí, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Eu quero virar a página aqui e entrar num assunto sobre futuro, sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, que foi o assunto mais importante que rodou ontem.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Bom, você está acompanhando aí desde a chegada do chefe GPT-3, né, com inteligência e textos e tal, vozes, toda essa estrutura de inteligência artificial e tudo que ela traz de preocupações e de temores, tanto para as pessoas em seus empregos, isso aí, será que estamos preparados para isso? Quanto para acadêmicos, cientistas, estadistas, pensadores e também empreendedores. Ontem rodou um abaixo assinado e veja só, vou reproduzir para você aqui. Elon Musk e o cofundador da Apple se juntaram a centenas de líderes tecnológicos e científicos que pedem uma pausa de 6 meses no treinamento de sistemas de inteligência artificial, especialmente o GPT-4. Mais de 1.000 signatários, incluindo centenas de líderes tecnológicos, científicos e acadêmicos, assinaram já uma carta aberta pedindo a todos os laboratórios de inteligência artificial do mundo que interrompam imediatamente por pelo menos 6 meses o treinamento do sistema de inteligência mais poderoso que o GPT-4. Entre os que assinaram a carta instigada pelo Future of Life Institute estão Elon Musk, que é o CEO da SpaceX, Twitter e Tesla, além do cofundador da Apple, Steve Wozniak. Eu, inclusive, entrei nessa lista, né, como jornalista, como radialista, como alguém que trata de conteúdos relacionados ao futuro, também assinando com essa mesma preocupação dos cientistas. Bom, outros signatários notáveis... Ó, eu me colocando aqui entre os notáveis. Mas enfim, eu sou um cidadão do mundo, também posso assinar e devo assinar. Entre os que assinaram a carta, outros signatários notáveis está Emad Mostak, CEO da Stability AI, que é a inteligência artificial, sede do popular gerador de conversão de texto e imagem Stable Diffusion, além de Ivan Sharp, que é cofundador do Pinterest, e Chris Larsen, cofundador da Ripple. Em sua carta aberta, intitulada simplesmente Pause Giant Inteligência Artificial Experiments, né? Uma pausa nas experiências com a inteligência artificial, Musk e esses signatários escrevem: os sistemas de inteligência artificial com inteligência competitiva humana podem representar riscos profundos para a sociedade e a humanidade, conforme mostrado por extensa pesquisa e reconhecido pelos principais laboratórios de inteligência artificial. Os próprios cientistas que estão produzindo estão preocupados. Eles continuam dizendo: Os sistemas de inteligência artificial contemporâneos estão se tornando competitivos para humanos em tarefas gerais e devemos nos perguntar: devemos deixar as máquinas inundarem nossos canais de informação com propaganda e falsidade? Devemos automatizar todos os trabalhos, incluindo aqueles trabalhos gratificantes, aqueles trabalhos que nós gostamos de fazer? Devemos desenvolver mentes não humanas que podem eventualmente ser mais numerosas, mais espertas, obsoletas e nos substituir? Devemos arriscar a perda do controle de nossa civilização? Tais decisões não devem ser delegadas a líderes tecnológicos não eleitos. Veja só que questão ética. Aliás, essa questão foi o primeiro livro que eu li dele, o Yuval Harari. Aliás, o Yuval Harari, o autor, professor de história, né, de Israel, ele também assina essa lista. O livro Homo Deus, ele faz exatamente essas questões, ele propõe essas questões. A gente que foi o maior predador, a gente dominou todos os seres, agora criando uma inteligência muito superior, fabricada por nós, nós vamos nos submeter às máquinas? Nós seremos reféns da inteligência artificial, assim como nós fizemos reféns todos os outros seres e todos os recursos do planeta? São as questões que estão no ar aí. Poderosos, continua aqui, ó, a carta que eles fizeram. Poderosos sistemas de inteligência artificial devem ser desenvolvidos apenas quando estivermos confiantes de que seus efeitos serão positivos e seus riscos serão administráveis. Em outra parte da carta, os signatários iniciam uma discussão sobre o impacto potencial da inteligência artificial generativa em áreas específicas de negócios, política, economia e além. A sugestão inclui um sistema de marca d'água. A ideia de que os produtos de inteligência artificial devem conter sistemas de marcas d'água para ajudar a distinguir o real do sintético reverberará no mundo da música. No início deste mês, mais de 30 grupos representando e ou associados ao negócio da música lançaram também o Human Artistry Campaign, que visa garantir que a inteligência artificial não substitua ou corroa a cultura e as artes humanas. É isso aí. A inteligência artificial, como a gente viu no GP3, fazendo poesia, escrevendo textos, falando sobre qualquer assunto que você procure, é claro, a partir de todos os dados que foram colocados lá dentro, produzindo música, produzindo poesia, produzindo texto, produzindo romances. Como é que você, como é que está o nosso raciocínio crítico para lidar com isso? É, eu sei, a gente está falando da falsidade, tem um monte de seres humanos aí fazendo narrativas falsas, distorções, isso faz parte do mundo também, desde sempre. A mentira, tanto é que já inventaram lá atrás um tal de 10 mandamentos com regras e tudo aquilo que corrompia a sociedade, que trazia mal. E aí, quando a gente não tiver como administrar essa inteligência artificial, nós seremos dominados por ela? Bom, as questões são bastante graves e importantes para a gente pensar. Tá aí, ó. Você tem medo do lobo mau? Você tem medo da Quarta Guerra Mundial? Você tem medo de uma pandemia, como a gente teve de Covid? Você acha que a humanidade pode ser destruída por isso? Ou será que nós mesmos, os seres humanos, seremos capazes de destruir a nós mesmos? Nós já mostramos que temos uma grande capacidade de destruição, né? Agora, se a gente puder lavar as mãos e colocar a culpa na máquina, já imaginou? Bom, essa é uma questão do nosso tempo, uma questão importante. Máquina é máquina, gente é gente. Inteligência artificial não existe, na verdade. Só existe inteligência humana. Pela nossa capacidade cognitiva, que inclui emoções, sentimentos, sutilezas, intuição, a máquina pode fazer realmente cálculos, pode elaborar argumentos, pode fazer tudo isso que a gente vê que ela está fazendo, mas a partir de dados, de padrões que a gente instala dentro dessas máquinas. Mas mesmo assim, é de uma capacidade de processamento muito superior à nossa. Porque afinal de contas, nós somos lineares, a gente faz uma coisa de cada vez. A gente até tem multitarefas, né? Consegue ter uma leitura espacial, mas a gente consegue se concentrar numa coisa. Como é que a gente vai querer usar essa inteligência aí para facilitar nossa vida, para a gente ser seres humanos melhores? Mas que a máquina não tire essa nossa capacidade de evoluir como seres humanos, a partir da cultura, a partir da arte, a partir da emoção, a partir do reconhecimento com o outro. Essa é a questão que está no ar. Quando pessoas da ciência que produzem inteligência artificial fazem esse alerta para dar um stop, para desacelerar a inovação, é para ficar preocupado. Afinal de contas, como a gente sempre viu nos filmes de ficção científica, né? Tudo aquilo que é feito para o bem tem um gênio do mal que se apropria daquilo e vai ter ideias mirabolantes de controle. Sabe, as ficções do filme sempre tem lá no 007 alguém que vai controlar o mundo. Sempre tem lá nos DC Comics, no Marvel, sempre tem alguém que vai controlar o mundo. Certo? E aqui no mundo real também sempre tem alguém querendo controlar o mundo. Vide o Império Romano. Vide os impérios que existem por aí. Bom, é isso aí, gente. É para pensar, hein? É para pensar. Essa é a notícia do nosso tempo. Vale a pena ler, vale a pena discutir isso. E eu me sinto muito bem como ser humano. Eu sei que a minha vida é curta e por isso que eu quero curtir bem e fazer as coisas que eu gosto de fazer. As coisas que eu não quero que a máquina faça, eu não vou passar para a máquina. Eu vou continuar fazendo eu mesmo. É o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. É futurabilidade, um dos temas que eu gosto muito de tratar, especialmente a partir do ser humano, a partir daquilo que a gente resolveu quando a gente se tornou, quando a gente se descobriu sapiens sapiens, que a gente começou a inventar o futuro. Esse é o tema que a gente tem como presença sempre nos diálogos, nas conversas que eu tenho aí. O meu futurabilidade é o nosso futuro, é como é que a gente vai para o futuro. E a gente vai como humano, a gente não vai como máquina. Então aqui é futurabilidade, aqui Feliz Dia Novo, aqui acertar é humano. A gente vai acertar essas questões todas. Tá bom? A gente tem aqui o apoio de G-Info, Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Olha o que eu tenho aqui, ó. É a hora do nosso audiolivro. Esse livro é da Sônia Onuk, formada pelos mestres Bert Hellinger e Bern Issert. Ela fez o livro Constelação Familiar, Desfaça os Emaranhados da Sua Vida para criar laços. Todos nós merecemos uma vida plena de abundância, alegria e prosperidade. Se ainda não conseguimos enxergar a vida com toda a potencialidade que ela nos apresenta, muitas vezes é porque ainda não temos total consciência dos obstáculos visíveis e invisíveis cuja origem desconhecemos. Eu vou entrar num capítulo aqui da Sônia Onuk. Ela também é psicóloga desde 1979. Esse livro saiu pela editora Buzz. Vou entrar aqui só num recorte, onde ela fala do círculo do amor, infância e puberdade, a nossa relação com os nossos pais, o que a gente faz por isso. E é um dos modelos, uma das formas da constelação familiar, fazer a gente despertar para isso que a gente é, aquilo que a gente pode ser e aquilo que a gente tem feito na nossa vida. Ela diz assim, ó: jamais seremos capazes de retribuir à altura tudo aquilo que nossos pais nos deram. Como poderíamos retribuir a vida que recebemos através deles? Como poderíamos retribuir tudo o que fizeram conosco? Nós temos uma necessidade inconsciente de querer compensar os outros. Se recebemos um presente inesperado, sentimos necessidade de dar algo em troca à pessoa que nos presenteou. Logo, quando nos damos conta de tudo o que recebemos dos pais, nos sentimos devedores. Crescemos com o desejo inconsciente de retribuir. Nos jovens, esse desejo repercute quando saem de casa para ganhar a própria vida. Por que queremos devolver aos pais aquilo que nos deram? Nos sentimos devedores, lembra? Mas não conseguimos devolver aos pais tamanho presente. Então, começamos a alimentar a necessidade de servir aos outros, porque sabemos que muito do que nossos pais nos deram pode ser colocado a serviço de outras pessoas através de nosso trabalho. Começamos a sentir que somos dignos retribuindo às pessoas aquilo que recebemos dos nossos pais. Como fazemos isso? Através do nosso trabalho. O trabalho nos faz transbordar e devolvermos ao mundo o que ganhamos de nossos pais. Nos sentimos dignos de receber mais amor deles e paramos de sentir que somos pressionados. Ainda me lembro de quando decidi fazer faculdade de psicologia, diz a autora, de como eu me cobrava internamente para ser bem-sucedida para que meu pai pudesse ter orgulho da filha. Eu queria devolver a ele tudo o que tinha me dado e hoje me sinto grata em devolver através do trabalho com as famílias. Da mesma forma, meus filhos seguem seus caminhos criando inúmeras possibilidades de servir com excelência porque tiveram essas raízes. São as mães que se dedicaram incondicionalmente a nós desde a concepção e geralmente na infância. O sucesso tem a face da mãe, que só aquele que toma sua mãe pode servir através do trabalho com alegria. Quando servimos, nos conectamos à nossa mãe. Foi ela quem primeiro trabalhou para nós e nos serviu. O pai nos conecta com a terra e com o que é necessário para mantermos a vida. Com o pai, realizamos, fazemos e quando nos realizamos através do trabalho, nos conectamos ao nosso pai. Portanto, trabalhar é a forma como compensamos nossos pais por tudo que fizeram por nós. E assim, nos abrimos a receber mais amor e bênçãos. Se não gostamos do nosso trabalho ou não queremos trabalhar, tentamos compensar nossos pais de outras formas, geralmente carregando as dores ou a culpa deles. Agora é importante que você respire fundo, porque o que eu vou dizer pode ser uma grande revelação de Sônia Onuk. Seu trabalho atual é sempre o certo para você. Por quê? Porque ele nos confronta com tudo o que queremos evitar dentro de nossa família. Se deu um nó na sua cabeça, vou explicar melhor. Sabe aquelas pessoas com as quais você se relaciona no trabalho? Existe um motivo para que elas ajam de determinada maneira com você. Muitas vezes, as situações que encontramos em nosso trabalho são reflexos de nossa postura interna diante da vida. E essa postura, por sua vez, é reflexo da maneira como estamos em relação com o primeiro círculo do amor, ou seja, preenchidos por nossos pais ou o vazio deles. O nosso segundo círculo do amor é a infância e a puberdade. Tudo que nossos pais nos deram, incluindo o nos deram para outros cuidarem e os cuidados que tiveram conosco dia e noite, questionando o que precisávamos. É incrível quantas coisas boas os pais dão aos seus filhos. Mesmo assim, eles cometem erros, deixam de ver coisas e isso faz parte. São esses desafios que nos fazem crescer. Estar diante da dor é uma maneira de crescer. Quando aceitamos isso, crescemos. Mas o que as crianças fazem muitas vezes? Elas se tornam doadoras. Elas querem assumir o que acontece de errado na vida de seus pais. A criança não pode retribuir na mesma medida, nem ser cobrada pela vida que recebeu dos pais. Para tomar seus pais e retribuir a eles, você pode fazer o exercício de honrar aos outros e usar seu trabalho para gerar mais vida em honra a seu pai. Deste modo, você pode transbordar o que recebeu dos seus pais e avançar. Interessante essa reflexão, né? Você não precisa pagar a conta pelos erros dos seus pais. Você também não tem dívida com seu pai, é isso que ela está dizendo. Eles fizeram aquilo que era importante para eles. Eles estiveram no momento que eles deveriam estar. Você tem a sua vida para viver. Vá viver em gratidão. Vá viver a sua vida com honra, com dignidade, com a herança que você tem de valor e tudo. Mas não existe essa dívida. Tem pessoas que ficam durante a vida toda respondendo a essa necessidade da infância, essa necessidade de retribuir, de devolver a vida que recebeu, o que foi realmente um grande presente, toda ajuda que teve durante a vida dos seus pais. E os pais não estão nem aí, não estão cobrando. E se os pais estiverem cobrando, o problema é deles. É claro que o sentido de gratidão é esse. Mas vamos lá. Eu destaquei aqui no audiolivro, o livro Constelação Familiar, de Sônia Onuki, que foi formada pelo mestre, né, da constelação, Bert Hellinger e Bernd Isert. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Vamos virar a página aí, Thiago? É, vamos virar essa página. Então não vamos virar a página, não. Então vamos seguir em frente aqui. Eu quero dizer para você que a palavra-chave, a agenda de tudo de hoje aqui é momento. Tá curtindo o momento? Você tá no seu momento? Você tá na sua fase boa? O Paulo Coelho dá uma dica legal para você aqui, ó. Todos os dias, diz ele, Deus nos dá um momento em que é possível mudar tudo o que nos deixa infelizes. O instante mágico é o momento em que um sim ou um não pode mudar toda a nossa existência. Então, tem muita coisa deixando você infeliz aí? Então, o que você pode fazer hoje? Você cria esse instante mágico. Você vai dizer sim, você vai dizer não, o que é que você vai dizer? O instante mágico é esse sim e não que pode mudar a sua existência. Vamos virar a página então, que eu quero entrar aqui com o papo do dia da Agenda Atitude.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, muita conversa, muito papo aqui, não é muito legal ficar trocando de assunto com você, mudando de pauta e você vai pensando coisas diferentes aí. A questão de hoje aqui da Agenda Atitude é: quando o outro faz falta? Quando o outro faz falta? Sentir falta é normal? Qual é a diferença entre falta, sentir falta e sentir saudades? O que é que pesa mais para você aí, sentir falta ou sentir saudade? Diferença entre sentir falta e sentir saudade, você pensou aí? Bom, é normal que ao procurarmos sobre sentir falta, se você der um Google aí, você vai achar textos que vão diferenciar esse sentimento de sentir falta da saudade. Porém, todos os textos que diferenciam as saudades do sentir falta é mais profundo, sentir falta dói, né? Sentir saudade não. As saudades são algo que todos temos dificuldade de explicar, mas o sentimento geralmente está associado a sensações boas ou lugares bons. É, a gente precisa evoluir para a saudade. Além disso, é transmitida uma ideia de leveza. Saudade é uma coisa assim, ai, que saudade da minha avó, que saudade daquele bolo de fubá. Ai, que saudade de quando eu estava grávida, de quando eu estava grávido. Ai, que saudade das minhas crianças pequenas. Ai, que saudade daquela namorada. Ai, que saudade daquele tempo que a gente era feliz. Mas tudo mudou. Mas você está lembrando saudade, você está lembrando do que era bom. Assim, por mais que a gente sinta muitas saudades, o sentimento sempre vai ser suave. Já sentir falta... Se você está pensando o mesmo que eu aí, é isso aí. A falta já está associada à dor. E A dor não se refere àquilo de que você sente falta, como a saudade, mas à forma como este sentimento de falta te afeta. Aí vira dor, dá aquela dor no peito, na falta, né? Daí seus olhos se enchem, seus olhos molham. Você do nada, no metrô, no ônibus, tem aquela dorzinha lá no fundo da alma e chora. Aquela sensação de incompletude, de que te falta algo, aí isto é sentir falta. E, enfim, são sentimentos humanos. Sentir falta nos faz sentir algo doloroso. Você está pensando aí o que, que te faz falta? Você sente falta no outro? O que, que você sente falta? Bom, é comum, então, pensando aí, sentir falta. Isso que nos desperta uma dorzinha ou uma dorzona. Não é um sentimento nostálgico como a saudade, mas um sentimento fortíssimo de incompletude. Falta o braço, falta a perna, falta alguma coisa. Seja na infância ou na fase adulta de nossas vidas, o ciclo entre sentir falta, desenvolver um desejo e sentir falta novamente permanece e se renova. Isso acontece em relação ao amor, às perdas, às experiências propriamente ditas, às dificuldades da vida. E diante de tudo isso, permanece sempre o questionamento. Sentir falta é normal? Que eu estou perguntando aí. Quando é que o outro nos faz falta? Sentir falta do outro é normal? Sim, normal, viu? Se a gente considerar o exemplo de Freud, veremos que desde nossas primeiras infâncias sofremos desse sentimento. O problema está em permanecer nesse sentimento sem seguir em frente. É ficar remoendo e lambendo as feridas o tempo todo e gostando da ferida. Você se apaixona pelo problema, você se apaixona pela ferida, pela dor. Nós sabemos que não é fácil sentir falta e que não é fácil aprender também a viver com ela. O bolo da sua avó, de novo lembrando aqui, nunca vai ser reproduzido, nem o abraço daquela pessoa que não está mais aqui vai ser possível. Então você vai ter que equacionar essa falta, lembrar do que era bom, porque você vai sentir falta, sempre. É da trajetória humana. É preciso, portanto, ainda assim, se abrir para coisas novas, experimentar coisas novas, viver experiências novas, enfim, se atirar, se arriscar, procurar. É necessário saber que podemos e devemos sentir falta daquilo que nos fez bem. Se fez bem, é claro que faz falta. No entanto, precisamos ser gratos por este momento bom que a gente viveu e saber admirar os novos momentos também. Se te convidam para outras aventuras, para uma festa, para outros lugares, você não vai, se vai ficar aí porque você não se sente bem. Tem horas que você precisa fechar o luto. Viva o luto, é importante viver o luto, mas tem hora que tem que fechar. Assim, entenda que não é saudável viver de comparações também, ou em busca de repetições de momentos do passado, ficar requentando sentimentos aí. Tá bom? Prestou atenção? Guardou? Tá valendo? Então tá isso. É quando é que o outro nos faz falta? Tá aí para você continuar refletindo nesse dia. Tá aí na Agenda Atitude. Tá bom? Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. E tá chegando a hora. Você vai escrevendo aí, vai compartilhando com os amigos. Muito obrigado você que tá aqui nessa manhã. Daqui a pouquinho tem o Dr. Sérgio Weissmann aqui, tá? Hoje tem Positivity Talks colado aqui. Mas agora vira aí que eu quero ir para o Insight. Vamos de Insight.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Então tá, cadê a música do Insight, Irineu? Tá aqui. Quem é que não gosta desse piano? Esse piano aí, ó, tá no CD Aquática. Aquática, da Jukebox, do querido Luiz Macedo, Superbanda, Thiago Chasserrat, Rogério. O Aquática, que são os instrumentais aqui do Feliz Dia Novo, você encontra aqui no Spotify, dá uma busca aí, da Trattori, tá? Mas vamos lá, vamos falar de autoimagem agora para encerrar o programa, como sempre, com o momento Insight, já tem Dr. Sérgio Weissmann. Por que assim como imagina, assim em sua alma, assim ele é? Porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Como anda aí a sua autoimagem, hein? A maior revolução de nossos tempos é a descoberta de que, ao mudar as atitudes internas e suas mentes, os seres humanos podem mudar os aspectos externos de suas vidas. William James, psicólogo e filósofo americano, no final do século XIX, começo do século XX. Você já mostrou para alguém fotografias? Você vive mostrando suas fotografias aí no Facebook, inclusive com filtro, que eu sei, né? Claro, talvez você tenha ficado interiormente satisfeito com a impressão causada por uma fotografia de alguém especial para você também. Quem sabe você tenha mostrado uma fotografia encantadora de seus pais também, às vezes, ou se você é mais velho, casado, orgulhosamente diante das exclamações de seu amigo, seus amigos, seus seguidores, ao ver seus lindos filhos, você fica toda cheia, todo cheio, né? Mas quando algum amigo, quando alguma pessoa pede para ver a fotografia da sua carteira de identidade sem filtro, aí você esconde, né? Aí é diferente. Esse tipo de foto você não mostra para ninguém, né? Se bem que agora dá para ir lá e dar uma mexida, né? Você pega aquela foto, mesmo aquela foto, você digitaliza, já vai dar um trato. Cada um de nós traz consigo um outro retrato de si mesmo. Esse é o nosso assunto. Que é a fotografia mais importante do que qualquer outra em nossa carteira. Os psicólogos têm um nome para ela. Eles chamam o nosso retrato mental de autoimagem. E o autoimagem pode ser cruel, ou você se achar. Mas essa autoimagem, ela pode ser muito diferente do que você mostra aí no Tinder, né? Você mostra aí no Instagram, você mostra aí no Facebook, nas redes sociais. Então você projeta uma foto ali do ideal que você gostaria de ser vista assim, mexe no cabelo, mexe no papo, mexe no nariz, mexe na cor, mexe nas marcas, mexe em tudo, mas lá dentro de você, você sabe quem você é. Essa autoimagem, essa é mais difícil de enganar. A importância da autoimagem é muito bem ilustrada em Rapunzel, conto de fadas, em que aquela jovenzinha é aprisionada numa torre por uma velha feiticeira. Ela é linda, mas a feiticeira está sempre lhe dizendo que ela é feia, o que naturalmente é uma estratégia para manter Rapunzel na torre, fechada. O momento de libertação da jovem ocorre num dia em que ela está na janela. Ao pé da torre, encontra o seu príncipe encantado. Ela joga suas longas e belas tranças pela janela e ele faz uma escada com elas pela qual sobe para salvá-la. A verdadeira prisão, na verdade, a metáfora de Rapunzel. A verdadeira prisão de Rapunzel não é a torre. Ela está aprisionada pelo medo de sua feiura, que a feiticeira descreveu vividamente tantas vezes. Você é feia, você é feio, você é bobo, você é desajeitado, você não serve para nada. Então, é isso. Alguns podem gostar de suas fotografias na carteira de identidade, outros podem gostar de seus autorretratos. Muitos de nós, entretanto, ficaríamos embaraçados se nosso coração se abrisse como uma carteira e alguém acidentalmente visse o que pensamos de nós mesmos. Além disso, há sempre aquela pessoa cuja autoimagem não é muito nítida, como uma fotografia que está guardada há muito tempo, está lá amarelada, a pessoa não olha para si mesma, ela nem sabe mais quem é. Não preciso também nem comentar sobre mulheres bonitas e homens bonitos que são vistos em grandes cartazes e que chamam mais atenção do que os menos atraentes por sua deslumbrante beleza. Do mesmo modo, uma pessoa com uma autoimagem saudável e positiva tende a sair na frente na corrida da vida. Quer gostemos ou não, nosso autorretrato, aquela autoimagem, exerce uma grande influência em nosso bem-estar emocional. Isso que nos conecta aos outros, isso que nos dá leveza. Então, aqui o texto de hoje do site de Daniel Luz é isso. Melhore sua autoimagem. E eu estou aqui para dizer que seu autorretrato não está para sempre fixado em um lugar inacessível como uma fotografia plastificada dentro da carteira. Você pode mudá-lo desenvolvendo uma visão mais acurada e saudável de si mesma, de si mesmo. A autoimagem positiva significa a descoberta do seu próprio ser, do seu próprio valor, do seu potencial. A autoimagem positiva significa estar consciente de sua identidade e força interior. A autoimagem positiva significa alegria, otimismo e responsabilidade. A autoimagem positiva imprime significado a tudo que fazemos e a tudo que se passa nas profundezas de nosso ser. Melhore sua autoimagem e sua vida mudará. A vida dos outros à sua volta também mudará quando nascer dentro de você uma autodignidade geradora de poder. Você vencerá seus preconceitos, saberá superar o cansaço, sairá da depressão, elevará os níveis pessoais de realização, conseguirá quebrar hábitos destrutivos, vencerá as preocupações, o medo e a ansiedade, conseguirá gerar entusiasmo, romperá o tédio, terá o poder de superar as deficiências pessoais, mudará a sua aparência física e dominará a tristeza e a solidão. Tá aí, mude. O que você está esperando? Você é muito bom, você é vencedor, você é vencedora, você tem valor. Não deixe ninguém dizer que você não é. E você pode todo dia olhar para essa pessoa de dentro aí, procurar o que ela tem de melhor. E pensa no que ela tem de melhor e é isso que você vai mostrar para o mundo. Sabe quando você fica nas fotos assim, posando? Pode trazer para mim de volta aí. Sabe quando você fica na foto, quando alguém vai tirar uma foto? Você fala assim, não, eu gosto do meu lado esquerdo, eu gosto do meu lado direito, peraí que eu vou mexer no meu cabelo, peraí que eu vou fazer isso, peraí que eu vou fazer aquilo. Quando você fica procurando o seu melhor ângulo, olha para dentro de você também e veja o que é que tem de melhor aí dentro, o seu jeito de expressar, qual é o seu melhor para entregar ao mundo, é isso aí. Momento insight do livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas de Daniel Carvalho Luz. Seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Tamo nessa, vamos nessa, que tá tudo certo. Esse programa aqui tem o apoio de G-Infor, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social, 12 anos consecutivos entre as Top of Mind do RH. E Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Emprego que você procura, está procurando você, viu? Então tá, hein? Obrigado você que escreveu, você que apareceu aqui no chat. E a gente vai seguindo em frente, a gente vai nessa com você. Por quê? Porque a gente continua. Já já tem Dr. Sérgio Weissmann, que fica aqui na conversa comigo. Vamos falar sobre saúde melhor, cuidar da saúde do que da doença. E a gente já entra no papo aqui com ele. Vai valer a pena. Vale a pena, segura aí. Feliz Dia Novo, uma produção Onion Media. Thiago Toledo pilotando tudo aqui comigo ao vivo. Roberta Toledo também distribuindo tudo, nossa estratégia em internet. Ulisses Galuti, Setups, Hidro, Pesquisa da Viguear comigo, apresentação também, Rádio Positiva. Baixa aí o aplicativo da Rádio Positiva. Você vai lá na sua loja, achou esse símbolo aqui, ó. É da Rádio Positiva. Você baixa aí, ó. Eu tô lá o dia inteiro com você, lá sim, tocando músicas, trocando ideias, viu? O dia inteiro esperando você na Rádio Positiva. Baixa o aplicativo, veja lá. Então tô nessa com você. E que mais? Então é isso. Vem aí Sérgio Weissmann. Momento é a palavra-chave, a agenda de tudo de hoje. Lembre-se, hein? O ideal é não esperar pelo momento ideal. O dia é hoje, o momento é agora, faça valer. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Vamos virar aí e a gente já volta depois dos nossos comerciais com o Dr. Sérgio Weissmann no Positivity Talks.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as Top of Mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. Privacy Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Então, hoje tem podcast, né? Depois do Feliz Dia Novo, tem esse papo com quem tem o que dizer. E saúde aqui é sempre tema obrigatório. Porque não adianta você ter sonho, ter um monte de coisa para fazer, um monte de vontade, gosta de fazer tanta coisa. Não tem saúde, né? A estrutura, o hardware tá detonado, não rola. Certo, doutor? Tem que estar com o hardware bom para poder usar os softwares que a gente quer usar para fazer a felicidade, né?
Sem dúvida. Um feliz dia novo para todos, um bom dia para todos nós. Na verdade, a gente se encontra, isso é um prazer enorme falar, bater esse papo, a gente se encontra basicamente para falar em saúde. A gente tem evitado ao máximo, Irineu, falar em doença, né? Porque o tempo está caminhando e a gente tem percebido que talvez daqui a alguns anos, quando a pessoa procurar alguma avaliação médica ou procurar algum diagnóstico para algum sintoma específico, vai acabar caindo, você falou em hardware, isso aí se aplica bem, talvez a pessoa vá acabar caindo dentro do sistema da inteligência artificial. Então, talvez nós vamos passar a esclarecer dúvidas diagnósticas pelo robô, que ele vai estar muito bem preparado e, às vezes, até mais bem preparado do que muito profissional de saúde. Então, nós temos que dar muita ênfase à saúde, porque, desde o momento em que a medicina foi citada como uma ciência, os primórdios até dela, existem sempre dúvidas para se fazer diagnósticos. Então, até hoje, com todo o avanço tecnológico que nós dispomos, o médico tem que estar preparado para fazer aquilo que se chama de diagnóstico diferencial. Quer dizer, ele tem que haver várias possibilidades de diagnóstico para chegar naquele mais correto e, com isso, poder aliviar o paciente. Mas muito mais vantagem do que tudo isso é criar um estilo de vida adequado para não precisar do médico. É. Ou então precisar dele para ter orientações no sentido de aprimorar a saúde. Então, esse é um dos grandes objetivos que eu tenho no meu espaço profissional.
Olha, eu queria conversar com você hoje aqui sobre sono, produtividade, quem dorme mais, rende mais, é isso aí. Mas antes, como a gente entrou nessa de hardware e software, e você falou aí de inteligência artificial, para a gente não ficar vítima, eu imagino aqui com as minhas... Eu tenho essa liberdade, né, doutor? Como eu não sou acadêmico, nem médico, nem representante de ordem religiosa, eu posso viajar na maionese nas minhas inflexões aqui, porque eu não faço parte de escola... nenhuma, a não ser da escola da vida. Mas a gente está falando muito de inteligência artificial. A gente também, ao mesmo tempo que está se falando tanto de inteligência artificial, a gente tem uma evolução nos últimos anos da neurociência que nos deu uma visibilidade de como funciona o nosso sistema todo de decisão. E esses dias eu estava imaginando o seguinte: nós temos já instalada em nós a inteligência artificial, que essa inteligência artificial que a gente tem já é muito melhor do que essa artificial que a gente está comprando aí da indústria, da inovação, que vai tomar conta de tudo. Então, quer dizer, esse nosso sistema primitivo, como é que é o cérebro posterior, que os neurocientistas chamam, é a parte primitiva do cérebro, que é essa parte automática que nos defende, fala que a gente tem que comer, fala que a gente tem que fazer xixi, fala que a gente tem que dormir, fala para a gente não correr perigo, fala para a gente economizar. Essa daí funciona sem a gente pensar. Mas nós, seres humanos, temos essa outra parte do cérebro aqui anterior, né? Que dá a gente um pouco de gestão desse cérebro que tenta tomar conta de tudo. Então, claro, tudo que a gente faz hoje com essa facilidade que se tem, com essa luz que se tem sobre saúde, sobre até o funcionamento do cérebro, para a gente criar bons hábitos, a gente tem na mão a condição de ter saúde. Você concorda com isso? Que a gente tem a inteligência artificial, o nosso cérebro tem um jeito de tomar conta da gente, mas não o suficiente para esse mundo complexo que existe aí, que a gente precisa fazer escolhas, né?
Então, Irineu, isso tudo que você falou, desde aquela parte do cérebro posterior, acaba se encaixando no que nós chamamos de cérebro reptiliano. É aquele que realmente, intuitivamente, por si só, ele comanda uma série de ações. Agora, o cérebro humano foi se desenvolvendo ao longo do tempo e os estudos relacionados a ele têm crescido muito nas últimas duas décadas, principalmente, e a neurociência hoje ela explica coisas que antes eram absolutamente inexplicáveis, entre aspas, né? Conhecia-se não mais do que 10 a 15% da função do cérebro como um todo e se satisfaziam com isso. Hoje não, hoje existem técnicas que aprofundam isso e a tecnologia nos ajudou muito a isso e hoje nós entendemos que muito mais funções cerebrais são hoje conhecidas e serão muito mais daqui para frente. Uma das coisas fundamentais que mantém a saúde do cérebro consciente é, como você falou há uns minutos atrás, é o sono. E você percebe o seguinte, nós já sabemos há muito tempo, que o sono ele está sendo muito bem estudado e cada vez mais aprimorado. O sono possui quatro estágios básicos, desde a indução até o momento do aprofundamento maior do sono. E o sono, se ele não for razoavelmente bem escalonado para ultrapassar os estágios e chegar na parte mais profunda do sono, que é o quarto estágio, ou também chamado de sono REM, a nossa saúde é seriamente comprometida pouco a pouco. Então, eu poderia frisar o seguinte, hoje em dia é extremamente comum, eu não estou dizendo que todos sejamos assim, mas é extremamente comum, Irineu, nós chegarmos em casa no final do dia de trabalho preocupados ou aborrecidos ou sentindo ainda frustrações por não termos chegado até o ponto que nós queríamos no desempenho do trabalho, e nós estamos cansados, nós estamos exaustos. A gente, às vezes, senta para assistir um pouquinho de TV à noite e logo a pálpebra pesa e a gente quer tirar um cochilo no sofá. E depois, quando chega a hora de ir para a cama dormir, a cabeça se enche de dados, de expectativas para o dia seguinte, e nós temos dificuldade, às vezes, de pegar no sono, quer dizer, de induzir o sono. Então, já comprometemos por alguns tempo, pode ser minutos ou até horas, o momento da indução do sono, que é o estágio 1. E à medida que a gente pega no sono e vai aprofundando, a maioria hoje das pessoas que vivem sob tensão permanente, elas dificilmente conseguem chegar no quarto estágio, que é o estágio REM. Isso é muito importante nas pessoas que vivem sob estresse crônico. E o que que acontece não se chegando regularmente ao estágio mais profundo do sono? Primeiro de tudo, nós temos comprometimento da nossa capacidade de defesas imunológicas. O quarto estágio é fundamental para nos dar condições de nos defender melhor. Então, consequência disso é vulnerabilidade maior para pegar alguns tipos de doenças ou ter situações relacionadas com deficiência imunológica.
Pois é, além dessa... o segundo, então fecha aqui.
Um segundo tempo de consequência séria é a gradativa piora, que vai ser perceptível só depois de algum tempo, da concentração e da memória. A nossa memória, ela é reorganizada no nosso cérebro durante todas as noites que nós temos o sono adequado, utilizando o estágio 4, que é o estágio REM. Quem tem despertares noturnos frequentes, isso está muito ligado ao estresse, com liberação de um hormônio chamado cortisol, nós não conseguimos estabelecer o estágio REM adequadamente. Então, o quebra-cabeças da nossa memória não se faz complementado, ou pelo menos bem ajustado. Então, queixas comuns são: ah, doutor, minha memória está piorando muito. Ah, doutor, eu não me lembro mais de tantas coisas que eu me lembrava. E quando a idade é mais avançada, e isso também ocorre, nós abrimos caminhos claros, Irineu, para processos até de demência mais precoce. Hoje nós encontramos pacientes muito mais jovens do que antigamente, que hoje já têm um diagnóstico, por exemplo, de doença de Alzheimer. Então, uma série de fatores estão relacionados ao problema do sono.
Pois é, então, você passou por tantos assuntos aqui, eu quero chamar a atenção de um, porque a gente vive aquilo que aquele filósofo coreano-alemão, Byung-han, fala de sociedade do cansaço, que tem tudo a ver com esse mundo que a gente está vivendo. Ele faz, é claro, intersecções sociais, de escolhas, ao mesmo tempo, por trás de tudo isso que se faz do ponto de vista da reflexão filosófica, do tipo de vida que a gente está tendo, tem esse lado humano que a medicina aí traz. Mas a gatona que está ouvindo a gente aqui, o bonitão, que acorda, ele é chamado na sua organização a ter performance, a ser valente. Então ele prioriza, né, coloca na escala de prioridade 1 o trabalho, em segundo o trabalho também, em terceiro a família, quarto lado, enfim. Ele está na performance, que ele está com uma fome muito grande, ambicioso, é bacana esse empreendedorismo. Mas aí ele atropela a primeira saúde que ele perde, essa mental, que é essa capacidade de concentração que você falou, essa capacidade de discernimento e de um cérebro legal para ele ser criativo, que vai justamente auxiliá-lo na performance que ele busca, no desempenho que ele quer ter. Então ele sacrifica as condições que serão exigidas para que ele até obtenha o resultado. Então é um tiro no pé ele achar que, mobilizando todo o tempo da vida dele, sem esse equilíbrio, ele vai ter um sucesso mais rápido, ao contrário. Então, quer dizer, se a pessoa dorme, é isso que eu queria lembrar. Se você dorme bem, quanto mais você dorme legal e chega a esse quarto estágio, você vai ser mais fera ainda na sua área, vai ter mais competitividade, vai obter mais resultado, porque cada minuto vai ter mais potência, é isso, doutor?
É isso, mas você vê, quando a gente fala, ele passa por isso, ele chega àquilo, ele tenta ter um sucesso maior, ele tenta uma performance maior, eu vou tentar corrigir dizendo que isso se aplica a nós, não a ele só.
Nós, né? Esse negócio de apontar.
Nós também fazemos parte desse pacote. E acontece o seguinte, Irineu, o que interessa para a pessoa que quer ter uma boa formação, tanto intelectual como mental mesmo, para poder se desempenhar bem. A gente se esforça, a gente se sacrifica, a gente adquire compromissos, a gente é cobrado, a gente quer atingir metas. Tudo isso somando vai levar aquilo que a gente chama claramente, bem conhecidamente, como estresse, de uma maneira geral. O estresse tem o seu lado bom, que é o lado que nos empurra para frente. Mas o estresse, cada vez que ele se acentua e nos domina mais, ele tem um lado muito negativo, que é abrir as portas para doenças de várias naturezas.
Yeah.
E uma das primeiras coisas que é afetada quando nós temos a preocupação de nos desempenhar bem é exatamente o distúrbio do sono. E o distúrbio do sono, ele tem uma importância tão grande, seja no jovem, seja no adulto jovem, seja até no adolescente, seja no idoso, isso vai comprometer a todos de uma maneira crescente. Você se lembra que outros encontros passados, nós falamos no burnout, que é o hiperestresse. Quem é submetido a uma situação de hiperestresse, que é chamado tecnicamente pelos americanos de burnout, essas pessoas têm um desgaste, tanto psíquico quanto físico, tamanhos que pode camuflar uma série de situações e levar a uma série de doenças, e sempre, nesses casos, está inserido a dificuldade de se manter um bom sono. Você sonha todas as noites se você tiver com o cérebro que esteja te ajudando. Se você não atingir o estágio profundo do sono, ou você não sonha, ou você passa a ter momentos de inquietação no sono, levando, inclusive, a sobressaltos e pesadelos. Então, o sono é terapêutico, positivamente, se ele for considerado adequado, quer dizer, que se preencha os quatro estágios. Agora, você vê, se o indivíduo é um executivo que tem muita responsabilidade para se desempenhar, para atingir metas e tal, ele vai dormir hoje à noite pensando naquelas dificuldades do amanhã. Então, ele vive uma expectativa de como vai ser o dia amanhã. Então, ele deita-se numa cama, tenta adormecer, custa a adormecer. Quando ele adormece, ele vai dormindo até um certo momento e, de repente, os olhos abrem e ele já está pronto para se levantar e tocar o dia. E é no meio da madrugada, quer dizer, ele não chegou a relaxar. Ele depois tenta dormir de novo e, depois de pensar muito, ele vai dormir de novo e ele acorda dizendo que está cansado. Você deitou-se durante 8 horas... descansando o corpo, mas não descansando a mente.
Pois é, acorda cansado. Deixa eu ver uma regrinha, que aqui é o... Praticamente eu vou revelar aqui, é o seu diagnóstico. Que uma coisa para tentar ter o sono, a gente acaba não sendo dono do cérebro. Então, como é que a gente pode fazer? A gente, assim como coloca os compromissos com todas as atividades na agenda, colocar na agenda rigorosamente a tal da atividade física. Essa atividade física já vai nos sugerir uma alimentação mais nutritiva e, ao mesmo tempo, essa fadiga física, né, vai equilibrar com essa fadiga mental, essa exigência mental, e que vai ajudar nesse sono de indução. Eu estou seguindo a regra e está funcionando, viu, doutor? Porque então, a gente deixa de fazer atividade um dia porque antecipou um compromisso, porque antecipou a agenda. Outro dia sempre vai acontecer algo fora do nosso controle. Mas quando começa a acontecer hoje sim, amanhã também, depois também, é sinal que é má organização mesmo da pessoa em relação ao tempo que ela tem. Então, vamos reforçar então essa tabelinha para que a pessoa chegue para a hora da cama e durma Se ela puder namorar antes também, tiver um parceiro, também é bom, né? Porque é legal, porque você atende a área emocional, a área legal.
É, mas vamos lá. É a forma de liberar a tensão reprimida.
É. Mas, enfim, dúvida. Quais são as regrinhas para você alcançar o sono de qualidade para a gente fechar a nossa conversa de hoje, doutor?
Bom, você bateu no ponto certo. Você, quando falou em alimentação nutritiva, atividade física regular, por exemplo, você já citou naquilo que eu considero o mais importante para se manter a saúde como um todo, que é organização do estilo de vida. Estilo de vida, ele pode ser da pior qualidade como pode ser da melhor qualidade. Cabe a nós estipularmos aquilo que vai montar o nosso estilo de vida. É lógico que uma nutrição adequada vai dar ao organismo a matéria-prima adequada para ele funcionar bem. A metodologia adequada em termos de atividade física, além de melhorar a performance do organismo, vai liberar tensão que fica reprimida. Tensão reprimida implode. Tensão liberada alivia. E você falando antes em metodologia de vida, me faz lembrar, eu já citei isso aqui numa outra conversa nossa, uma frase que eu não concordo muito, que foi atribuída ao filósofo Sócrates há mais de 2000 anos atrás, que ele diria: cuidado com o vazio de uma vida muito agitada, que a gente corre atrás e não sabe nem o quê e se esquece de nós mesmos. Então, o sono faz parte de uma boa alimentação, de uma atividade física razoavelmente regular, da liberação dos chamados hábitos suicidas, que eu friso são principalmente o fumo, o álcool, drogas, que cada vez têm aumentado, a liberação da tensão, mantendo o indivíduo com bons relacionamentos, prazerosos, etc. E o sono. O sono, as pessoas que estudam o sono costumam frisar: ah, você deve dormir 8 horas por dia. Eu não sou muito adepto dessa rigidez. Eu acho que você precisa dormir o tempo adequado para te fazer acordar sentindo-se muito bem. E isso pode, pelo menos, se referir a 7 horas de sono, ou 9 horas de sono, ou 6 horas de sono. Isso tudo vai depender. Agora, é cada vez mais crescente, Irineu, o pedido dos pacientes por remédios para dormir, ajudar a dormir. E isso, naturalmente, os remédios para ajudar a dormir ajudam. Eles talvez sejam importantes durante um período, mas as pessoas não podem depender disso para o resto da vida, para acharem que isso vai resolver o problema do sono.
Então, e o pior é que toma o remédio para dormir e depois pede um outro para acordar, né?
É, exatamente. Você acorda de manhã com ressaca, sem rendimento suficiente. Isso é extremamente comum e a gente vê isso no dia a dia. Então, eu gostaria de frisar, até para terminar esse item, frisar que o sono é fundamental, mas para a gente, como ele é inconsciente, você não pode comandar a tua hora de pegar no sono, ele tem que fazer parte de um grupo de sinais que nós temos que apontar que estão ligados ao estilo de vida. Então, não adianta você comer mal, acordar preocupadíssimo, não fazer atividade física, deixar os sintomas que te incomodam permanecerem e você não ir atrás deles, e depois querer dormir tomando remédio. Quer dizer, você está desarrumando o teu quebra-cabeça.
Então, a gente encerra aqui o papo com... Oi, não.
Essa é a mensagem básica.
Essa é a mensagem. A gente encerra aqui, lembrando da canção do Beto Guedes, Amor de Índio, né? Onde fala das coisas naturais, e tem um dos versos lá que é assim, né? Lembra que o sono é sagrado. Isso. E alimenta de esperanças o dia acordado de viver. Enquanto a chama arder, todo dia sair para pescar. Pois é, você tem as suas atividades, tem que ter essa chama de vida. Legal. Doutor Sérgio Weissmann, hoje falamos do sono. No próximo encontro, vamos falar mais uma vez de saúde, porque aqui o nosso lance é cuidar da saúde melhor do que cuidar da doença. Certo?
Tratar para não ter, ao invés de esperar ter para tratar.
É isso aí. Positivice Talks hoje mais uma vez com o Dr. Sérgio Weissmann.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.